tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo, com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia, cultura, negócios e tudo aquilo que afeta nossas vidas. Hoje, eu estou com Daniel Salvador para falar sobre tecnologias disruptivas, com Fercil para trazer tudo de tecnologia e cultura, e também recebemos a Elisa Menezes para participar do nosso papo sobre música. Elisa, seja muito bem-vinda.
Boa, Elisa.
Elisa, conta para mim como a internet mudou o panorama musical e, enfim, especificamente no que diz respeito à música popular, ao funk, que eu sei que você tem uma linha de pesquisa nessa área. Então, quero ouvir de você desde o início. Como essa história começou?
Primeiramente, oi todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade.
Show.
Então, hoje eu vim falar um pouco sobre música, né, com foco no funk. E a internet, ela influenciou a música, no meu ver, eu acho que de todas as pessoas, pela facilidade de acesso ao mesmo. Você, hoje em dia, você tem tudo na sua mão e você consegue, com esses aplicativos, streaming, foi abolido, né? As gravadoras, e com isso as pessoas têm mais liberdade de postar o seu conteúdo, a sua música, fazendo com que se tornem, cheguem a âmbitos maiores do que antigamente.
É, na verdade, tem dos dois lados. Tem, né, pelo que eu tô entendendo, a gente consegue ver uma facilidade de acesso para descobrir a música, de quem consome música. Então a gente deixa de ouvir sempre as mesmas coisas, que é mais ou menos o que acontece com todo mundo. Então alguém que esteja um pouquinho mais aberto, e se você pegar um aplicativo que randomiza as músicas que ele te oferece, isso, em função do teu gosto.
A própria versão free desses streamings, geralmente elas são assim, né?
Sim, exatamente.
Você fica no shuffle eternamente e ouvindo a propaganda.
E aí um algoritmo bastante interessante, porque ele acaba te apresentando muita coisa que tem realmente a ver com o teu gosto musical, né?
Sim.
E, por outro lado, para o artista, me parece que há um ganho também, concorda?
Com certeza.
Porque agora ele consegue chegar sem precisar passar pela gravadora, por todo aquele processo de construção que era o processo que existia. E que era muito caro para a gravadora também. Por isso ela precisava selecionar bem quem ia entrar no esquema.
Ficou mais fácil entrar num... distribuir seu material. Porque
exatamente,
antigamente é o que o André estava falando. Para você ter esse contato de um cara da gravadora, era bem difícil. E, além disso, é aquele paralelo que eu faço com jogadores de futebol. Tem sempre aquela peixada ali. É um cara que, relativamente, de repente, ele não tem muito talento, mas por ele ter um contato bom, ele acaba entrando.
Sim.
Entendeu? E dessa forma, não. O cara disponibiliza, não necessariamente diretamente no streaming, primeiramente no streaming, mas ele pode jogar no YouTube, viraliza, beleza, maneiro esse cara, vamos chamar ele pra fazer um CD, vamos gravar um disco, sei lá, uma participação em outra parada. O cara vai bombando, eventualmente uma gravadora entra em contato, e daqui a pouco ele tá no Spotify, de maneira independente também.
Pra gravadora também é muito mais barato, antes ela tinha que montar uma operação que era quase fabril, ela precisava prensar os discos, depois queimar os CDs, e isso trazia um grau de complexidade em função do custo que é muito maior do que tinha.
Completamente.
Na verdade, parte do que eu ia trazer aqui pra gente cuspir um pouco mais sobre como é que vai ser o futuro da música tá relacionado à facilidade de produzir música, porque vai ficar ainda mais fácil. Mas, olhar pra trás também, é que a gente já trata com tanta naturalidade o que a gente tem hoje, que a gente esquece o quão fácil já ficou produzir música, né? Hoje em dia o cara tem um estúdio e ele tem todos os instrumentos que ele precisa. Uhum. Tem uma bateria eletrônica, tem um painel eletrônico, ele consegue criar o som que ele quiser, que ele precisar. Então, produzir música já ficou muito mais fácil. Então, pra esse cara produzir e distribuir, desde o processo mesmo de construir a música em si, tá muito mais fácil.
Não, com certeza. Eu tenho uns conhecidos que eles mesmo, posso contar, Jota. Eles mesmos produziram, tipo, eles começaram em casa, fazendo o vídeo da webcam, aí joga no Facebook, aí compartilha ali, aí os amigos compartilham, aí sempre tem alguém que vê. Acho que o Instagram, principalmente, você com as hashtags, você torna muito mais fácil das pessoas terem, sim, acesso ao seu conteúdo, você curtir e aparecer para outra pessoa. É, eu vi pessoas assim na escola que cantavam muito bem, mas como você falou, Fercil, não tinham grandes contatos ou conheciam pessoas grandes.
Sim.
Começaram a postar no YouTube. Aí uma pessoa X viu, ah, que interessante, é, vamos convidar para cantar, ou até mesmo os programas que tem de auditório para poder cantar, é, lançam essas pessoas, dão essa oportunidade também para as pessoas. Só que eu ainda acho que na internet é que elas se potencializam, que elas postam muito mais do que elas apresentam, é, num vídeo, mostrando que elas podem fazer muito mais do que aquilo. E hoje tem gente que grava com grandes artistas brasileiros, e quem sabe, né, chegar ao âmbito internacional, que eu acho que todo mundo,
pô,
quer.
Sem dúvida.
Agora, Elisa, me diz uma coisa. Quanto você acha que, se por um lado esse acesso é facilitado, por outro, a internet acaba fazendo com que as pessoas considerem atributos que não são só a música? Então tem muita gente que você olha e fala assim, cara, esse som é ruim. Mas aí o cara faz um vídeo engraçado, bem produzido, ou então é um... dança bem, sei lá, a mulher é bonita. É claro que isso também podia existir no movimento anterior, naquela realidade anterior. Artistas, homens e mulheres que se faziam famosos, ou que se fizeram suas carreiras em função da beleza, enfim, de qualquer outro atributo, senão a música. Você acha que o YouTube aumenta a importância desses atributos não musicais?
Eu acho que depende do que o... Tem muito artista apelativo, né? Artistas que sabem que são bonitos e utilizam daquilo para crescer. É o que eu estava falando. Eles vão se vendendo nas redes sociais e delas eles vão crescendo. Mas hoje em dia eu vejo muito mais as pessoas criando letras que a gente um dia falaria, nossa, o que, que é isso? Eu acho que antigamente as pessoas... consumiam letras muito mais rebuscadas, com um conteúdo muito mais interessante de se ouvir.
Também tenho essa sensação.
De falar, nossa, me identifico, mas hoje em dia as pessoas consomem tristeza. O sertanejo vem crescendo de uma forma que demonstra muito o sentimento que as pessoas tinham guardado. Eu acho que também tem essa questão, o funk também trabalha muito a mulher...
Do lado estético.
Exatamente.
Tudo, né?
Mas hoje em dia, com essas lutas de você se aceitar, né? Você vê a Anitta pondo dançarinas plus size, dançarinas negras.
O início do vídeo, né? Também.
Do Vai Malandra.
Isso.
É que ela diz que ela botou a celulite dela para jogo para as mulheres se identificarem com ela. Eu acho que...
Era ela mesmo? Fala pra... Era ela mesmo ou não?
Diz ela que sim.
Diz ela que sim.
Não duvido. Não, mas eu também não duvido.
Vender,
Eu não duvido porque nas próprias redes sociais ela já cansou de dizer negócio de... E no início da carreira dela também ela tinha muita celulite. Mas isso é uma coisa meio parte.
Não, mas é uma... Não é exatamente isso que a gente tá discutindo aqui, mas isso faz sentido nesse contexto. Porque me parece que em determinado momento... outras coisas acabam se tornando mais importantes do que a música em si.
Sim.
E quando você fala de sofisticação, ou do quão rebuscada a música era e deixou de ser em determinados aspectos, isso vale pro que diz respeito aos instrumentos também.
Uhum.
Então agora tem ali uma batida eletrônica que se repete e que eventualmente é até muito boa, mas me parece mais fácil de fazer do que um álbum do Pink Floyd.
Com certeza.
Nisso que você está falando de facilidade que eu também apontei sobre a facilidade de produzir música, né? Hoje, sobre como a gente tem tanto youtubers quanto músicos surgindo por causa da até então viralização dos conteúdos, né? A gente, eu vou de baixo para cima, né? Tem a banda mais bonita da cidade, que viralizou. Um dia eu acordei, abri minha timeline, tinham 27 compartilhamentos dela, e eles fizeram o caminho deles, que não foi o caminho do Justin Bieber, que também surgiu em YouTube, compartilhamento, e olha como esse garoto é incrível e como ele tem sucesso. Sim. E hoje ele é o Justin Bieber que ele é. E numa proporção menor, tadinha, que é a Malu Magalhães, que surgiu da mesma forma também. YouTube, compartilha. Ela tinha um approach diferente, porque ela tinha os vídeos bem produzidos. E aí, a combinação da música com o vídeo bem produzido chamou a atenção. E hoje ela é quem ela é. Então, assim, falando sobre a previsão, de como as coisas vão ser no futuro, a gente vai ver cada vez mais artistas que surgem não só dessa forma, como de formas que a gente ainda não consegue prever, de redes e canais, em formas que não são previstas ainda, mas que fogem ao estereótipo do cara bonito, ou o cara que tem contato, ou o cara que tem dinheiro. Foi um cara que fez o trabalho dele, e aí, seja pelo critério audiovisual ou musical, ou porque ele é bonito, ele vai achar esse, por meio desse canal, ou até por erro, falha, por tosquice. Isso tem espaço, né? O clipe do O Lídio Matheus, por exemplo, ficou famoso porque botou na internet um vídeo dele que deu errado. E ele era muito fã do Fresno. Eventualmente, ele tava lá no clipe do Fresno porque um vídeo dele deu errado e ele, enfim, é isso.
Dando
então, tipo de oportunidade vai que gerar, pode falar.
Só um exemplo, assim, tudo bem, já que a gente tá falando sobre tosqueira e o André falou sobre o Pink Floyd. Teve aquele tecladista, acho que de algum lugar do Brasil, que ele fazia as versões dele do Pink Floyd. E, cara, era um negócio assim tosco. Ele improvisava a letra, mandava um imbromation, e aí ele acabou sendo retuitado pelo próprio baterista do Pink Floyd. Falou assim, cara, eu amei a música. É claro que zoando, mas você vê que essas paradas assim...
É uma oportunidade que jamais
isso ele pôs no
em
Twitter.
Outro cenário.
É, isso aí. É um alcance, sabe? Ele atinge essa galera através dessas questões que você estava falando sobre hashtags... A facilidade do compartilhamento, a informação vai num clique. E aí, cara, chega mole em todo mundo.
E aí, eu acho que a facilidade vai para esses músicos diferentes, e diferente do que a gente vê hoje. E aí você falando sobre o audiovisual e os recursos que não são a música, que fizeram essas pessoas terem sucesso, eu fico pensando em novos recursos que vão surgir, que não necessariamente é a música que faz a pessoa ter sucesso. Penso numa próxima evolução que é do VR, do 360. Ah, o cara vai fazer um vídeo 360, ou uma experiência 360, ou vai fazer... Cara, imagina... Esse é um bom exemplo, inclusive. A banda mais bonita da cidade. Imagina aqueles caras com uma câmera 360. Cara, esses caras iam ser viral por causa disso. Ia ser incrível, aquele mesmo vídeo 360. É o tipo de coisa que vai surgir com barateamento da tecnologia, mas as pessoas vão fazer isso em casa.
E aí quando você fala de experiência... Sem dúvida nenhuma, você vai poder tocar com as suas bandas preferidas. Também. Se a gente estiver olhando para o futuro...
Excelente.
Assim como você paga para estar no filme, você vai pagar para estar na banda.
Já existe uma tecnologia que faz o mapeamento do seu rosto e você pode substituí-lo dentro de um filme. No caso, na indústria de entretenimento adulto.
É um eufemismo.
Filmes pornô. Mas eu acredito, eu estava... conversando com eles em outro momento, e a gente tava nessa assim, cara, daqui a pouco você pensa assim, o cara quando tá pra lançar um vídeo, ele lança uma cota lá, fala assim, cara, em vez da gente contratar um extra, o extra tá lá, e a gente substitui o rosto do extra por você, se você der tanto de dinheiro.
Pelo contrário,
né?
Em vez de pagar para isso, a gente cobra por isso.
É, cobra por isso, e acaba virando mais uma renda.
Agora, voltando pro nosso mundo do batidão, quando a gente fala de resultado, como o meio digital ajudou o crescimento do consumo do funk? Elisa, o que, que as suas pesquisas mostraram?
Então, eu posso falar sobre o crescimento em si do funk. Dados que eu estudei disseram que o crescimento do funk no ano passado foi mais de 200%, em 200%. Porque eu acho que é muito da cultura que nós brasileiros adotamos agora, de, como o Daniel falou, de viralizar, de ver um novo que a gente se identifica. Então, com o funk, essa cultura da periferia, novos artistas, a batida também que você falou... Eles alcançaram números, assim, grandiosos com pouco tempo. Você faz uma música que a pessoa se identifica, nem precisa ser a letra, mas a batida mesmo, a música mesmo. E a pessoa já fala, nossa, que música boa. E ela procura saber sobre essa música. E a questão dos streamings tornaram isso muito mais fácil, porque eu acho que você não... Você procura primeiro na internet tudo hoje em dia. Então, Você digita um verso que você ouviu, você joga, e como o funk tem uma questão repetitiva, você acaba gravando alguma frase.
É, com mais facilidade.
Com mais facilidade. É, dados do Spotify dizem que no top 200, assim, das 200 músicas mais tocadas do Brasil, 35 são funkeiros. São pessoas do funk, mas... Eu acredito até que teria muito mais se o funk não utilizasse de palavras que não são permitidas.
Ah,
né?
Sim.
Tanto que muitas músicas você vê que está o explícito.
Sim.
Então, eu acredito que com o avanço da tecnologia, essa questão dos streamings, do YouTube, das redes sociais, de você ter acesso às pessoas, você tem um feedback muito rápido. A pessoa diz se ela gostou ou não, e você vai se moldando ao que as necessidades do momento fizeram com que o funk crescesse. Essa questão da Anitta trabalhar, mostrar a celulite dela num clipe, é porque as pessoas estão lutando pela aceitação. Ela ter dançarinos homossexuais, é porque os homossexuais estão lutando pelo espaço deles no,
claro.
Na sociedade. Então, acho que um conjunto todo sai um pouco da internet, vai um pouco para a nossa realidade, e é nessa deixa que o funk ele cresce. Ainda mais em tempos assim, o Brasil entrou em crise, e você... Muitas letras, principalmente São Paulo, que era o funk ostentação, eles falavam muito sobre o que você queria ser, né? Nos clipes mostrava BMW, muito ouro, mansões, muitas mulheres. É aquela idealização que a pessoa tem, mas ela não consegue alcançar. Então, ela olha aquilo e ela canta, tipo... Acho que toda música te desperta um certo prazer. E o prazer da pessoa cantando esses tipos de música são coisas que ela tem dentro dela, mas a realidade dela não faz com que ela alcance. Então, acho que um conjunto de coisas, junto com a facilidade da internet, que com certeza não tem como comparar você receber um vídeo pelo WhatsApp... da minha mãe hoje em dia, ela me mandando uma música de funk, é uma coisa que nunca aconteceria antigamente.
Sim, sim.
E meus pais saberem músicas de funk também são coisas que nunca aconteceriam antigamente. Então, a internet ela ajuda muito essa questão da aproximação, você ter 30 anos e eu ter 10 e a gente escutar a mesma música. Eu acho que é mais ou menos isso.
E a gente vive um momento que o rock... de alguma forma representou nos anos 80, que especificamente a galera de São Paulo faz com um protesto. A gente fala de ostentação, mas existe também, evidentemente, aqui no Rio, tem uma galera falando sobre os problemas da periferia, sobre as perseguições os problemas que eventualmente se sofre pelo simples fato de ser negro. Então, tudo que respeita preconceito, enfim, todo esse processo que não necessariamente está ligado à glamorização, também acaba aparecendo em algumas músicas.
Eu acho que o funk, ele vem... Como ele vem da periferia, ele vem de dentro da comunidade, que era um lugar onde poucas pessoas tinham acesso, né? Era uma coisa muito daquele meio... Ele vem com uma luta muito maior e vai crescendo de uma forma que ninguém esperava que o funk tornasse o tamanho que ele é hoje em dia. Que o funk saísse do Brasil. Que o funk se mesclasse com outros tipos de música. Você falou do rock, eu lembrei que um dos gêneros musicais do surgimento do funk foi o rock também, claro. Além do R&B. E o funk, ele não veio... Eu achei isso muito engraçado, que uma vez meu pai botou um CD em casa e ele falou, desse cara que surgiu o funk. Eu não lembro o nome dele agora, me desculpem a todos. Mas eram aquelas batidinhas mais dançantes, mais envolventes lá
não
dos
era
Estados
Marvin
Unidos.
Gaye, não, né?
Sim, era esse moço.
Boa.
Ele mesmo.
É legal.
Ele mesmo. Eu poderia cantar para vocês, mas eu acho que todo mundo vai tirar do né?
Eu acho melhor, né?
Acho melhor deixar
na pesquisa.
Quando eu lançar o meu funk, todo mundo ouve.
Legal.
Mas é uma coisa muito engraçada, porque as pessoas acham que o funk realmente ele nasceu de dentro da favela. Não que ele não tenha nascido, mas ele vem com influências americanas, do jazz, e foi se adaptando, claro, à nossa cultura, que sempre gostou de músicas mais dançantes,
claro.
Músicas mais envolventes, e daí, hoje em dia, o funk que eu conheci, que era MC Lauzinho, MC Sapão, que era aquela coisa, um funk melody, né, como se chama, ele já passou por um funk com mais palavras, né, aquelas palavras que não se pode
proibidas.
Falar. Ah, é, o famoso proibidão. O famoso proibidão. E eu acho que o funk paulista, ele é muito mais focado pra ostentação. O funk carioca, muito mais da periferia.
Mas assim como o funk, o próprio rock é um movimento que vem de forma bastante popular. Nasceu com os negros na periferia. Nasceu é uma origem muito parecida. Então, são evoluções e desdobramentos de uma mesma necessidade de se expressar, de ter representatividade. O rock, o jazz, o blues, na verdade, eles eram gêneros proibidos entre os brancos.
Exatamente.
Nos Estados Unidos. E isso reflete o racha que existia na sociedade até então.
É, se eu não me engano, o Elvis teve o espaço que ele teve porque ele era um dos poucos representantes que podiam ir à TV. É lógico que isso mudou ao longo do tempo, no futuro breve, mas ele teve, como o André bem apontou, foi uma música criada pelos negros, só que eles não podiam ter esse espaço televisivo. E o Elvis, como gostou do gênero, popularizou, ele era um excelente musicista, levou isso pra frente.
É, mais um exemplo da beleza influenciando, o padrão de beleza,
claro,
vigente.
Claro.
Que eu estava até falando sobre a importância do YouTube, mas quando a gente olha o cenário de uma forma mais ampla, a gente vê que isso já acontece. É que agora a gente tem uma oportunidade de potencializar essas características.
Pô, cara, eu gostei que você levantou essa bola aí, porque teve um momento em que eu preparei para falar, acabei não falando na outra parte, que é o seguinte, estava falando da experiência 360, estava falando de potencializar a experiência musical além da música. E, cara, a gente não consegue ainda prever coisas que têm experiências 4D, cheiro, sensações, a gente não sabe para onde isso vai evoluir. Mas existe uma experiência musical imersiva, além da realidade virtual, que a gente não sabe para onde está vindo, mas a pessoa pode consumir a música pela sensação que vem com ela. Pelo
claro.
Cheiro, o vento, o cara vai... Tudo isso vai ser orquestrado igual a música. Igual aqui o baixo entra, sobe. Ah, 3, 4 acordes, baixo reto.
Clássico, clássico.
É isso aí. Assim como o cara limita isso, eu falo assim, cara, aqui o vento vai estar em tal velocidade. Vai vir esse cheiro aqui combinado com esse aqui. É, e o cara vai sentir pressão nessas 4 extremidades. Enfim.
Essa imersão, ela pode ser combinada com, até indo pro audiovisual, com uma característica que seja representada num clipe. Sei lá, eu lembro daquele My Sacrifice do Creed, que o cara fica caindo de um penhasco. Sei lá, você pode ter aquela sensação, essa coisa toda.
Sem dúvida.
Pode
ver
o clipe.
Se a gente olhar para a história da música, quando Beethoven compôs as suas principais obras, ele já estava completamente surdo. Ele fazia isso pela vibração das notas do piano. É uma percepção musical, é claro que, né, de um gênio. Mas, sem dúvida nenhuma, a tecnologia vai permitir expandir esse processo de percepção e sensação.
E um outro detalhe, falando até sobre imersão também, recentemente eu estava ouvindo algumas músicas, mas eles fazem a captura do som 360. Então você coloca ali o fone, cara, parece que você tá no centro do palco, sabe? Aí eu boto essas músicas mó viagens da vida, assim, tipo um The Doors. E aí tem horas que o Jim Morrison fica gritando numa música. Aí eu tive essa impressão que tinha alguém atrás de mim falando alguma coisinha. Eu virei, na moral, sabe? Foi a mesma. Eu não tive essa percepção, mas eu conheço alguém que teve. Quando eu assisti um filme 3D, aí sei lá, um fragmento da tela pulou e a pessoa desviou, sabe? Eu
Sim,
tive
claro.
esse reflexo olhando para ver quem, se tinha alguém falando comigo.
E agora é interessante ver que o sucesso em um canal não necessariamente significa um sucesso na mesma proporção em outro canal. É claro que existe
Não é.
alguma correlação,
Claro.
mas não existe uma correlação de um para um. Assim, um exemplo mais claro é o KondZilla. O KondZilla, ele é o maior canal da internet brasileira e o segundo maior canal do mundo. São mais de 40 milhões de inscritos. Enfim, como é que começou essa história, Elisa?
O nome do canal partiu do nome do criador, que é o Conrad Dantas. Ele é de São Paulo. Ele era de uma das comunidades. E a ideia dele, ele largou tudo que ele fazia para poder criar o KondZilla, querendo valorizar a música da onde ele era, da periferia, demonstrar essa cultura. E a partir disso, mudar o comportamento das pessoas diante desse conteúdo, que eu acho que antigamente o funk ele era muito visto como uma música das classes inferiores, né?
Sim, pelo menos socialmente ou
Sim,
financeiramente.
exatamente. E no início ele tentou, ele fez dois canais, um canal de esporte e um canal de funk. Ele fez um vídeo para dois vídeos de esporte, aí fez um vídeo de funk que em um mês teve milhões de visualizações. Aí ele falou: "Ah, pode ter sido sorte". Aí ele tentou um outro vídeo e aconteceu a mesma coisa. Eu acho que o trabalho dele hoje em dia, ele fornece a parte técnica. O artista ele vem e faz um clipe com ele. Ele faz edição e tudo mais. Ele tem as suas questões que tem que ter imprimido no início do clipe a marca KondZilla. Ele fica com 50% de todo o lucro.
Pô, mas ele é uma boa
É uma
vitrine, né?
geração. Ele deve
Sim, de
gerar mais
base,
do
né?
que 50% de todo o lucro,
Então,
dependendo da parceria, né?
exatamente.
ele mesmo diz que alguns artistas até bateram o pé nesse quesito: "Ah, eu quero botar no meu canal". Só que no canal da própria pessoa não alcançava tantas
Claro.
pessoas. E no dele, que alcançava milhões, Bumbum Tantan, que foi uma música que todo mundo já ouviu, né? Já tive o prazer de ver a minha mãe dançando essa música. Já alcançou 1 bilhão de views esse mês de setembro.
Um bi?
1 bilhão.
Caraca,
É
irado.
muito
Um
forte.
bilhão. Pô, 40 milhões de
Não, mas
pessoas
faz
inscritas
sentido, é
não é
o que o cara
pouco.
tá vendendo. Ele tá vendendo, lógico, a produção, toda a expertise deles com network, mas o cara tá vendendo esses 40 milhões
É
de
claro.
inscritos que não foi fácil conseguir.
Não, eu acho que também ele usar artistas que estão no momento potencializam essa questão do engajamento das pessoas, né? Como eu já exemplifiquei aqui sobre MC Rebeca, pessoas que ninguém ouvia falar, a própria MC Loma.
É, eu tava com a Miss Loma aqui na engatilhada.
A MC Loma, ela. A menina foi do nada pro.
Surgiu assim, né? Ela
Ela não ia
postou um
ter.
videozinho,
Isso,
bem independente,
exatamente isso
não
que a gente
é?
estava
Isso.
falando. Ela postou um vídeo com as amigas gêmeas dela e daí patentearam aquele vídeo para um nível que ela chega num carrão, não sei o
Deu um
quê.
upgrade no vídeo
Deu um
original.
upgrade
Deu
que
monetizado.
as pessoas da idade dela ficam como: "Nossa, eu também quero". Aí vai e mostra para amiga: "Olha, amiga". E eu acho que isso também incentiva com que as pessoas trabalhem mais essa criatividade, não ter medo de se expor, de mostrar: "Ah, vamos supor, eu acho que eu danço muito". Aí eu faço um vídeo,
Você
né?
acha mesmo? Ou...
Ah, depende, né?
Não,
Depois
é
da
só pra
meia-noite,
saber.
sim.
Entendi.
Mas de dia, não. Aí eu posto um vídeo, alguém me descobre. Mas a própria Anitta, ela começou fazendo um vídeo do quadradinho dela, que aí o DJ Batata viu e chamou, aí ela entrou para Furacão, como MC Anitta, e depois ela foi fazendo o próprio trabalho dela, que hoje em dia eu acho que ela é uma das pessoas que mais faz estratégias, assim. Ela pegou essa questão do abuso e fez um vídeo, uma música...
Com essa temática.
Com essa temática, mas esse vídeo não caiu no canal dela, foi para outras pessoas.
Sim.
Em que ela fala que não se pode deixar abusado. E eu acho que as pessoas se inspiram a ouvir nesse conteúdo. E a ideia do KondZilla, que atualmente ele é empresário de 12 artistas, além dos artistas que ele trabalha no seu canal, é exatamente dar a oportunidade para as pessoas de mostrarem... acho que cada um aqui tem uma opinião. Então, se você... canta e quer mostrar, ele fala, vou produzir e você mostra o seu talento. E aí você não vê no canal dele um tipo de coisa só. Eu acho que diversificar também hoje em dia é essencial para que as pessoas não fiquem muito, né, só naquilo e enjoem daquele conteúdo.
Ele tem mais um canal, né? Ele tem o KondZilla Apresenta, onde ele traz, enfim, novos artistas, e ele lançou há relativamente pouco tempo o portal KondZilla. Ele está criando desdobramentos com propostas e propósitos diferentes, mas todos associados a esse ecossistema que é dele. Ele conseguiu montar e tem um belíssimo tamanho.
Não, com certeza, eu acho que a vida é feita de oportunidades, e ele pegou exatamente essa questão. As pessoas fazem roda de rima em busca que alguém veja o seu talento. Então, eu quero cantar. Ele fala, eu vou produzir você, mas eu fico com 50%. A pessoa não vai deixar de viver o sonho dela por 50%, ela vai tentar. E ele dando essa oportunidade, é assim que as pessoas vão se inserindo.
Não, com certeza a vida da MC Loma mudou, né? Ela tava lá no interior, assim, ninguém sabia quem ela era, uma
gratíssima
adolescente
agora,
que tava no colégio, e... Eu admito que eu fiquei viciado na música dela. Aí eu acompanhei o que ela postou no primeiro mês e meio de trabalho dela com o KondZilla. E eles lançaram, sei lá, 7 clipes em menos de 60 dias. 7 clipes, o que há 30 anos atrás demorava uns 7 anos.
E o clipe é mega produzido.
Todos
os clipes do KondZilla são punks.
É, e você tava falando sobre as pessoas se exporem para serem descobertas. Aí, cara, é uma pergunta social que eu quero trazer para a mesa para todo mundo. Isso pode gerar, de alguma forma, um problema no que diz respeito, assim, todo mundo esperar ser descoberto?
Sim, com certeza.
É, eu,
com certeza.
Eu acho que é da mesma maneira que, não só no que diz respeito à música, mas a gente já consegue ver um monte de crianças cujo sonho é ser um youtuber. A gente vai encontrar crianças com sonhos que são desdobramentos dessa pretensão do YouTube. Mas se a gente comparar, só falando um único dado sobre o KondZilla, ele tem 40 milhões de inscritos no seu canal. A Sony Music do Brasil tem 140 mil. Então, assim, se você é um artista, você gostaria de estar em qual canal do YouTube?
Verdade.
Enfim, parece fácil essa escolha.
Mas se você pensar uma marca que tem diferentes produtos para atender diferentes tipos de pessoas, eu acho que ela atinge muito mais do que
um tipo
só, né?
Por isso a pergunta de artistas que performam de maneira diferente em ambientes diferentes. Se o seu caminho for, eu quero ser famoso no YouTube, porque eu acredito que a partir daí eu vou ser um músico reconhecido, estar junto dele parece muito melhor.
Com
se você
certeza.
Tiver uma pretensão musical maior, alguma coisa com uma carreira um pouco mais tradicional, vamos dizer assim, evidentemente não tem como comparar essas duas alternativas. E aí a Sony se torna a melhor escolha, sem dúvida nenhuma. Mas o fato é que a gente vive um momento que é bastante peculiar no que diz respeito à música, porque essa opção simplesmente não existia antes. Você precisava estar associado a uma gravadora. E agora não.
É muito, as redes sociais deixaram isso muito claro nos últimos 10 anos aí. É lógico que tem sempre aquelas marcas com um delay que ainda não perceberam, mas foi a mudança de poder, né? Antigamente, na internet 1.0 era uma comunicação unilateral.
Uhum.
A marca fala, a pessoa consome e acabou.
Acabou.
E aí, cara, já na 2.0 você já viu a diferença aí com a via de mão dupla, a marca podendo receber isso. E agora, cara, com a internet, do jeito que a gente tem, redes sociais, todo mundo produtor de conteúdo, o fulaninho de tal ali que mora na esquina pode fazer um vídeo, ter 6 milhões de compartilhamento, e a Coca-Cola gasta 6 milhões de reais em um vídeo que tem 40 compartilhamentos e acabou. Então essa mudança de poder ficou muito clara. E tem um outro ponto que a gente conversa muito, André, que é o nicho. A Sony fala sobre tudo,
claro.
E o Godzilla é muito específico.
Exatamente, cauda longa.
Exatamente.
Bom, para a gente entrar na nossa reta final da conversa, eu queria levantar um tema que também está diretamente relacionado a tudo que a gente está falando, que foi a aquisição do Shazam pela Apple nessa semana. O Shazam é um aplicativo que reconhece músicas a partir de qualquer trecho e é muito eficiente.
Muito.
Muito.
Você pode botar qualquer trecho em restaurante, se tiver um espacinho para ele ouvir, mesmo cheio de ruído, ele pega. Mais de 1 bilhão de downloads do aplicativo distribuídos pelo mundo. Acho que o Brasil tem, proporcionalmente, se a gente olhar a representatividade do Brasil em relação ao Facebook, em relação ao Shazam, sem dúvida nenhuma, nas redes sociais a gente tem um percentual maior. E são 300 a 400 milhões de usuários por ano, pelo menos entrando uma vez para fazer a sua consulta. Eu também, eu sou viciado. Qualquer música que eu não sei, qualquer música, nem que seja para deixar lá, sim, no histórico das minhas buscas, eu deixo lá.
Cara, a gente trabalha com criação de aplicativo, né? E o aplicativo, para ser funcional, tem que ter um reason why, que é baseado na dor da pessoa. E essa era uma dor, cara, eminente,
sim,
nos últimos 150 mil anos. Cara.
É verdade.
Vendo um filme na sessão da tarde, tu vendo aquela música no final, você fica cantando.
Ai, eu adorei essa música, não
no
sei
elevador,
o nome.
Mas você só sabe aquele trecho de 9 segundos.
Sim.
E hoje em dia, cara, 9 segundos é o que você precisa para abrir o aplicativo, ouvir e ter essa música na sua lista do Spotify.
O meu filho, qualquer música que tá tocando, ele vai, bota no Shazam e bota. Ele tem 5 anos, né?
Cara, eu já tive uma saga com o Shazam.
Maneiro, cara.
De, na boa, deve ter uns 15 ou mais anos pra tentar achar uma música. Porque assim, eu não ouvia muito rádio porque eu era mais moleque. E naturalmente já era uma música meio velha, assim, da década de 80. Cara, eu não sabia a música qual era. E aí eu não sabia também o trecho. Cara, eu cantarolava a melodia. E, cara, ficou nessa. Até um ponto que eu fui afunilando essa pesquisa, encontrei o Shazam e descobri a música. Sei lá quantos anos depois, sacou?
Mas, são 20 milhões de Shazams por dia, né? Dando o nome da busca por música.
Sério?
20 milhões.
Shazam é muito.
Desde que a ferramenta foi lançada, já foram mais de 30 bilhões de Shazams. E aí a gente fala, pô, mas por que a Apple comprou isso pra ficar nessa brincadeirinha? As buscas do Shazam levam para os sistemas de distribuição 400 mil visitas por dia. Então, com isso, a Apple tem maior probabilidade de colocar gente dentro do Apple Music e tira o Spotify do jogo. Evidentemente, não vai ter
como.
Levando para lá. E aí tem um outro dado que é engraçado nesse sentido. Apesar do Spotify ter um crescimento mais importante e evidentemente, por estar fora do ecossistema Apple, é bastante grande o que eles fizeram no que diz respeito à base instalada, é bastante importante para a distribuição de música nos tempos atuais, mudou o formato de comercialização e consumo de música. O Apple Music converte 3 vezes mais rápido do que o Shazam. Então, se alguém começar... Desculpa, do que o Spotify. Se alguém começar a usar o Spotify agora e começar a usar o Apple Music agora, essa pessoa que começou a usar o Apple Music, ela tem 3 vezes mais chance de virar um usuário pago do que o cara do Spotify. E isso dá para a Apple mais uma vantagem competitiva. E a Apple, ela sabe jogar esse jogo. Né? A gente já viu Google com o Waze para melhorar a experiência. Então, esse processo de aquisições é bastante comum na Apple. Apesar dela fazer aquisições sistematicamente, ela não é uma empresa que tem o mesmo comportamento, o mesmo apetite no mercado que a Alphabet, por exemplo, tem. Até porque teve, por muito tempo, o seu foco na engenharia, na inovação a partir da engenharia. E como aparentemente isso está batendo no topo, eles estão buscando outras formas e essa monetização vai ser relevante.
Esse é um bom ponto, né? Porque hoje em dia tem, e o Fezio pontuou isso pra gente esses dias, que a remuneração do Spotify é bem pequeno. Os artistas não estão satisfeitos com isso. E uma coisa que a gente vem conversando também bastante, André, é como blockchain, tirando aí todos os intermediários que vem tirando, se pode atuar sobre a música, tirar os intermediários, e aí tanto os músicos profissionais quanto os independentes conseguem distribuir, precificar a sua música e, enfim, ter essa métrica muito mais precisa, muito mais transparente e receber um valor proporcional ao que ele, enfim, ao próprio trabalho, né? Acho que eu falo aqui, eu tava pensando, acho que as pessoas vão poder precificar a sua própria música. Então vai ser igual a qualquer serviço que, eu presto melhor, eu cobro mais. Eu presto menor, eu presto um serviço abaixo daquele, então eu cobro um valor mais acessível. E aí o mercado vai ditar se essas coisas vão se perpetuar ou não. E falando sobre as coisas serem encontradas ou não, como a facilidade de produzir música, vai ter um volume absurdo de música crescendo todos os dias. E aí, cara, eu acho que inteligência artificial, algoritmos vão entrar para interferir. E assim como o Spotify hoje faz de uma forma que pode ser o seu Daily Mix ou Descobertas da Semana, você vai ter algo ultra segmentado para você de um chinês que escreveu uma música no Sudão, que tem tudo a ver com o que você vem consumindo nos últimos 6 anos, com o volume de dados que ele vai ter de você.
Tem um programa no na Netflix, um episódio da série Explained, que fala sobre música e fala sobre
Muito bom
um
esse.
processo de construção de música, que é um tema que a gente fala quando ouve Greta Van Fleet, né? Então, tem uma pegada muito parecida com Led Zeppelin. A gente fala, cara, esses caras, eles pegaram uma receita e a receita agrada a todo mundo que gosta de rock. Então dá facilmente para imaginar isso sendo produzido por algoritmos. Esse vai ser um papo para um outro digital de
É, eu
tudo,
tô pensando exatamente isso.
mas tem muita coisa. E se você chegar, se alguém tiver curiosidade sobre músicas produzidas por algoritmos, procura Daddy's Car, né, o carro do papai, no YouTube, você vai ver uma música que foi feita em função
Vai estar
um
nos links
projeto
aqui.
legal. Vai estar nos links do site, do digitaldetudo.com.br. A gente coloca no Instagram também, né, no nosso arroba digitaldetudo, mas é uma música feita através de computador. O input foi a obra dos Beatles, o output foi uma música que tem tudo a ver com os Beatles poderiam ter comprado. Semana você estava me falando do Peter Frampton, Fecil.
É, o levantando novamente essa questão que o Daniel falou sobre o blockchain, o blockchain e os serviços de streaming mais como distribuição do que realmente remuneração. Hoje em dia, uma música, um streaming de uma música qualquer, ela vale menos de 1 centavo. E o que acontece? O Peter Frampton jogou no Twitter dele esses dias que ele teve uma música dele que foi repetida, teve 55 milhões de streamings. E ele, por essa quantidade de streamings, ele ganhou apenas 1.700 dólares. 1.700 dólares. 55 milhões de.
É uma
É
proporção.
uma proporção
E ele
muito
tava reclamando,
bizarra.
tá se posicionando formalmente, o governo americano, ó, dá uma olhada aqui, que esse negócio, essa brincadeira não tá boa. E como tudo é guiado pela economia, um mercado que não é atraente financeiramente não traz competidor. E se não traz competidor, tende ao declínio. Então, pelo bem da música e da cultura, essa equação precisa ser ajustada. Só para fazer uma comparação, se um artista nos anos 70 vendesse 1 milhão de singles, ele ganhava 45 mil dólares. 1 milhão.
Um milhão.
É claro que ele distribuía, comprava, né? Se um milhão, se 1 milhão de pessoas comprassem aquele single, ele levava 45 mil
Processo
dólares para
mais caro
casa.
também, como
Mais
você
caro, exatamente.
anteriormente citou.
Então, essa equação precisa realmente ser resolvida.
Cara, a gente vai precisar ter um episódio inteiro novo só de música, né? Tem um monte de coisa para falar. E uma das coisas que eu tava. Fui ler assim, pensei um monte de coisa, desenhei as coisas que eu acho que vão acontecer. E aí fui ler um pouco sobre o que as pessoas estão falando. E aí, um primeiro tópico que eu encontrei num artigo falando assim: a música vai durar para sempre. E eu assim, ah, cara, mas a música já não dura para sempre. Aí me veio o estalo, né? De que, terminando de ler o resto do artigo, que é isso: se nos anos 60 o cara não estoura em 12 semanas, ele desaparece da face da Terra, porque param de imprimir fisicamente o material que ele faz, e esse cara eventualmente morre e acabou. Sobra aqueles discos que existiam lá.
Claro,
Agora
agora
já
vai
tá
ficar
tudo.
disponível.
Agora tá digitalizado, tá no Spotify. Tudo que já foi. Tudo que já foi criado, né? Mas boa parte do que já foi criado está lá. E vai estar por bom tempo, se não for Spotify. Vai ser a onda da vez, seja ela
Não, a
blockchain ou.
Alphabet acabou de lançar o YouTube Music. Então,
Exatamente.
vai ter um novo player de peso nessa história.
E aí, essas músicas vão se perpetuar agora. Então, mais uma vez, o nicho, o cara que tá. o chinês no Sudão, ele pode continuar gravando a música dele, que se eu aqui no Rio de Janeiro quiser ouvir, vai ter público para mim, vai estar lá e vai estar para sempre. E o que para mim parecia óbvio, até eu ler aquilo, eu falei assim, realmente, cara, agora a música vai durar para sempre. E eventualmente não foi assim, as coisas morriam.
Claro, e ao contrário do que acontecia, por exemplo, com a literatura. Diversos autores ficaram famosos depois de morrerem. Alguém descobre o livro, fala, pô, esse negócio aqui faz sentido, e daqui a um tempo aquilo viraliza, vamos dizer assim. Uhum. Não é exatamente o que acontecia.
Às vezes esse é um ponto que ajuda a dar um boost nessa... Na procura, né? Que a galera fala, ah, um artista tão jovem. Por exemplo, recentemente o Mac Miller, uhum, que é um rapper, claro, que morreu com overdose e tudo mais. Relativamente conhecido, pelo menos aqui dentro da agência. E, cara, eu só passei a ouvir depois dessa notícia e tudo mais. Aí você começa a querer avaliar a obra, ver qual é, enfim.
É isso. Elisa, alguma consideração final sobre suas pesquisas, sobre o funk, sobre a cultura e a música?
Eu vejo muito mais como uma dica, assim. Acho que a gente tem muita oportunidade hoje em dia. Eu vi que 92% do Brasil inteiro já tem acesso à internet em dispositivos móveis. Então, a facilidade de você consumir um conteúdo não se compara ao que foi um dia. O Daniel falou sobre... Antigamente, as gravadoras, todo aquele processo difícil, você tem que se adequar. Eu lembrei sobre uma série que eu vi. Não é uma série. No Netflix, eles fizeram uma biografia da Whitney Houston. Uhum. E falava muito disso, que ela, nos Estados Unidos, ela sofreu um preconceito por ela ter que se modificar para entrar naquele mundo. Para a gravadora dela falava, você tem que fazer isso para emergir nesse, para esse público te consumir. E ela falava, não é isso que eu quero fazer. Então, hoje em dia, com a internet, você pode ser quem você quer. Você encontra pessoas, as pessoas encontram em você algo que elas se identificam. Eu acho que isso faz com que as pessoas façam música, querendo ou não, expondo os sentimentos, porque elas sabem que alguém vai se identificar.
Mais verdadeiro.
Exatamente. Não é uma coisa assim que você canta porque a melodia é bonita, porque você está falando profundo, você está falando do seu coração. Então, eu acho muito importante a veracidade no que a gente transmite. Né? Tanto nós que não somos nem blogueiros, nem nada, somos pessoas normais, se você tem a oportunidade de fazer alguma coisa que você acha que vai mudar, vai fazer a diferença, que você faça. Você acha que seja bobeira, você não custa nada tentar um upload no YouTube, você não gasta nada além da sua internet.
E ficou mais fácil, porque assim como tem esses 92 utilizando a internet para acessar conteúdo, o mesmo o celular que dá acesso para o conteúdo é o mesmo que vai filmar e subir o seu curta-metragem, filme ou o seu clipe. Então,
às vezes você não quer nem gravar alguma coisa, mas alguém vê uma apresentação sua em algum lugar, grava, bota na internet e aquilo viraliza de uma forma. O Daniel falou sobre uma questão que eu lembrei muito daquela família do Para Nossa Alegria.
Uhum. Foi
como
aí.
Como todo mundo, eles não tinham biotipo nenhum que atraísse as pessoas pelo que eles eram. Mas a música entrou, assim, por ser um louvor. É uma nova forma de você atingir as pessoas. A internet, ela te dá essa possibilidade de você querer fazer uma música que você gosta muito em outro ritmo, jogar na internet e o próprio artista retweetar, como você mesmo disse. E aí você expande, assim, de uma forma, as pessoas te alcançam. E aquilo cria... O famoso viral. É basicamente isso. Até eu falei profundo, né? Você não pode desistir, né? Não desista dos seus sonhos, gente. É exatamente isso.
Legal. E a internet democratiza a produção
exatamente.
Da arte.
Exatamente. Todo mundo tem seu espaço.
E se você não monetiza pelo serviço de distribuição, você acaba monetizando pelos shows, pelos desdobramentos dessa distribuição. Só uma complementação. Quando a gente fala de 92% da população, através, não necessariamente, dos seus próprios dispositivos. A gente olha apenas as residências, a gente tem 65% da, da população conectada, muito mais no sul e no sudeste, né? Mais ou menos 75% no sul e no sudeste, quase 80%, e no nordeste a proporção é inversa, mais ou menos 55%, o que faz com que o sudeste siga na vantagem no que diz respeito, inclusive, à produção cultural, infelizmente. Espero que, essa semana eu fiz uma análise com a galera da agência Lupa, de fact-checking, e a gente olhou os programas de governo dos 13 presidenciáveis. E não tem nenhum deles que traz propostas concretas para a democratização da tecnologia no Brasil. Enfim, esse também é um papo para um outro Digital de Tudo, mas a gente precisa pensar nisso enquanto uma sociedade que busca, um país que busca uma sociedade mais igual, com oportunidades melhores para todo mundo. Pessoal, esse foi mais um Digital de Tudo. Quem quiser pegar o material, mais uma vez, acessa www.digitaldetudo.com.br. Nosso podcast fica disponível no iTunes, no Spotify e no jovempan.com.br/podcasts.
E eu queria mandar um abraço para Patrícia Cruz e Janeira Freitas, que pegaram um easter egg nosso lá no Instagram. Brincadeira que a gente fez, então, para reconhecer a galera, acessa lá, @digitaldetudo.
Legal.
Você também pode ser citado aqui.
Legal, legal, legal. Muito bom. @digitaldetudo. É isso, pessoal. Um abraço a todo mundo. Elisa, muito obrigado.
Valeu,
foi muito Elisa. Legal ter você aqui.
Valeu.
Valeu. Tchau.
Tchau.